Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Vim aqui só pra dizer ninguém há de me calar. Se alguém tem que morrer.
Começamos o terceiro e derradeiro bloco de 2020, o primeiro ano do Vamos à Luta, com os versos emocionantes do músico paraibano Geraldo Vandré, advogado, cantor, compositor e poeta brasileiro, que nos brinda aqui com a música Requiem para Matraga. Sobe o som, Marquinho.
A vida se acabar, com tanto pra se fazer, com tanto pra se salvar. Você que não me entendeu, não perde por esperar.
Aproveitamos esse começo, essa música maravilhosa nesse terceiro bloco, para a gente divulgar a rifa beneficente e a live da Associação Moradia Sabará, localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba. O objetivo é arrecadar recursos para enfrentar as dificuldades trazidas nesse difícil ano de 2020, assim como fortalecer as ações programadas pela associação em 2021. São vários prêmios culturais e produzidos por artistas locais daqui da nossa cidade, lá do SIC, lá do Sabará. O valor da rifa, pessoal, é de R$10. Para comprar a rifa, você entra na página do Facebook, cujo endereço é @AssociaçãoMoradiasSabará. Ou mandando uma mensagem no WhatsApp para 41 99764 7518. Vamos lá de novo. 99764 7518. Vamos fortalecer lá com o pessoal, pessoal. Bom, é isso aí. E agora eu queria pegar no terceiro bloco, falar com o meu grande companheiro Firmino. Firmino, eu queria usar esse terceiro bloco para pegar as tuas luzes, principalmente sobre o plano que aconteceu, o plano que veio da Lava Jato. Era um plano que era para acabar com a corrupção. Mas agora que a carruagem virou abóbora e o Moro virou advogado da Odebrecht, como ficou o povo brasileiro, Firmino? Sem corrupção ou ficou sem trabalho, sem direitos trabalhistas, sem comida no prato e sem vacina? O microfone é teu, meu companheiro.
Primeiramente, eu gostaria de ter tido mais tempo para ver o Juninho, para perguntar a ele, debater com ele a luta institucional de curto prazo. A gente vai ter que voltar para as bases ou refazer nossa política, isso, né? Eu concordo com ele. Mas e a luta institucional de curto prazo? Agora, o partido vai chamar um congresso extraordinário para debater essas questões? Né? Como é que a gente vai fazer? Porque daqui para frente, nós temos um governo que já está morto. Bolsonaro é o morto que anda. Então, qual vai ser a nossa política? Essa era uma questão que eu gostaria de ter discutido com ele mais assim. Mas, enfim, o tempo é escasso. Com relação à Lava Jato, eu estava discordando de você um pouco. Ela não veio para combater a corrupção. Se você acreditar que a justiça brasileira, seus procuradores, seus juízes, querem combater a corrupção, vai ser muito ingênuo. Eles vieram para destruir o Partido Trabalhador e suas lideranças. Essa foi a razão básica da Lava Jato. Tanto é que a gente viu, não pegou ninguém do outro campo. Né? Pegou os que tinham que pegar lá, Cunha, né? Tinha que dar um. Cunha, não pegasse o Cunha, também teria um escândalo. Mas os demais, né? Enfim, acho que a Lava Jato é uma farsa. Hoje a gente está vendo aí, vendo o Moro, a empresa da qual, na qual ele trabalha, a sede é um offshore.
Que vergonha.
É uma vergonha. para a justiça brasileira. Então, você está vendo um STF franguado. E como é que é a nossa posição hoje do Partido Trabalhador? Chamar uma constituinte? Pedir reforma do Estado completa? Porque eu não tenho a mínima ilusão. Daqui, a crise vai agudizar. A crise vai se tornar cada vez mais aguda. E nós temos que ter a resposta para isso. Qual a nossa luta dentro do Congresso Nacional? Qual vai ser a nossa posição diante da mentira que a mídia burguesa continua jogando acima do partido? Esses dias agora eu vi o partido sendo condenado porque a pessoa na Venezuela. E eu me lembrei quando, lá em 84, quando o partido boicotou, ou quis boicotar, o colégio eleitoral da ditadura militar. Lá o partido também foi criticado. Ou seja, boicotar aquela ditadura não podia. Não chamar o boicote ao governo da Venezuela também foi uma crítica que nós recebemos. É alguma coisa que o PT paga por ter cachorro, mas eu por não ter cachorro. Então nós temos que dar uma resposta aí. Nós temos que ver que o Brasil faliu. O Brasil faliu politicamente, economicamente. As esquerdas estão no mato sem cachorro, todos nós estamos. Ficar fingindo que está tudo bem não vão nos levar a lugar nenhum. Por isso que eu acho que hoje a primeira coisa que nós devíamos fazer é o Partido dos Trabalhadores chamar o Congresso para definir sua política. Que política nós queremos? Que política nós queremos? Qual é a política agora? Agora vai ter uma eleição aí na Câmara. Qual é a nossa posição? Que agora nós não sabemos. Aí a mídia burguesa, mais uma vez, querendo nos jogar no colo do Bolsonaro, dizendo que o PT poderia apoiar o Lira. É uma mentira. É uma mentira descarada. Por isso nós já temos que lançar a palavra de ordem, né? Nós devemos ter nossos candidatos a progressistas da oposição, e deixar eles se matarem lá dentro. Porque, olha, daqui para frente, o que nós vamos ver no Brasil é crise em cima de crise. A coisa só vai piorar. E nós temos que, a partir desse momento que a crise se agudizar, nós temos que dar resposta para isso. E resposta para isso é usar as velhas palavras de ordem para as massas, que devem ser aquelas que as massas vão escutar. E centrar na questão econômica, centrar na luta por uma sociedade melhor, pelos direitos sociais, pela reativação, ou lutar para readquirir esses direitos que foram perdidos, né? Então, acho que nós temos muita coisa para fazer. A gente está ainda num processo eleitoral que a gente levou, a gente foi derrotado. Não adianta tentar esconder a passar para a gente foi derrotado. Agora, essa derrota também é aquelas derrotas que servem para a gente retemperar o aço. Acho que o partido ainda continua sendo o maior partido de oposição no Brasil. Nós vamos dar muito trabalho para o Brasil. É, a minha posição.
Firmino, eu queria poder agora, primeiro pedir desculpa por não ter conseguido transmitir toda a conversa e as palavras que a gente gostaria de, que você gostaria de ter feito e as demais indagações ao Genuíno, mas é que os blocos são bem curtos e também são bem compactos, infelizmente nosso tempo parece que passa ainda mais rápido quando a gente está falando daquilo que nos é tão caro como são esses assuntos, que são os assuntos da nossa realidade. Mas eu queria chamar a tua atenção e a dos nossos ouvintes para um texto que a gente preparou de encerramento, e depois eu gostaria de ouvir as tuas considerações finais e o teu pensamento a respeito disso e do ano que vem. Esse texto foi um texto, uma adaptação de várias coisas que todo o processo, todo o grupo aqui do Vamos à Luta, a gente colocou para esse final, a gente preparou para esse final. Prefeituras e governos estaduais nos advertem em cartazes piedosos para não darmos esmolas. Sim, a caridade individual está em baixa. Os frutos da bondade humana não devem ir direto para o bolso do necessitado. Dois pontos. devem ir para os órgãos públicos, sustentando funcionários e diretores, financiando movimentos políticos, pagando despesas de aluguel, de administração, publicidade e transporte. Para no fim, bem no fim, se sobrar alguma coisa, virá um sopão dos pobres, diante das câmaras, para a glória de gente como João Dória ou como Luciano Huck. Há quem, neste país, Firmino, tenha um nojo da corrupção oficial. Pois nós, do Vamos à Luta, temos mais nojo é da caridade oficial. Ainda há quem diga, mas se você der dinheiro ao sujeito, ele vai beber na primeira esquina. Pois que beba! Tão logo ele o embolsou, o dinheiro é dele. Vocês querem educar o pobre para a cidadania e começam por lhe negar o direito de gastar o próprio dinheiro como ele bem entenda? Querem educá-lo sem primeiro respeitá-lo como um cidadão livre que, atormentado pela miséria, tem o direito de encher a cara tanto quanto faria o mutatis mutandis, um banqueiro falido? Querem educá-lo impingindo-lhe a mentira humilhante de que sua pobreza é uma espécie de menoridade, de inferioridade biológica, que o incapacita para administrar os 3 ou 4 reais que lhe deram de esmola? Não. Se querem educá-lo, comecem pelo mais óbvio. Sejam educados. Perguntam onde ele mora, se o dinheiro que lhe deram basta para ele chegar em casa, se ele precisa de um sanduíche, de um remédio, de uma amizade. Façam isso todos os dias e em 3 meses verão esse homem, essa mulher, erguer-se dessa sua condição miserável, endireitar a espinha e lutar na vida, lutar para vencer. Na verdade, a barreira que impede hoje o acesso de pobres e mendicantes brasileiros a uma vida melhor é menos econômica que social. É só fazer um teste. Quanto custa um frango? 15 reais? 20 reais um frango inteiro desses da Sadia? Quer dizer que um mendigo, pedindo esmola em qualquer das grandes capitais do Brasil, pode comer um frango por dia e ainda lhe sobra dinheiro da condução. Nós fizemos isso. A esquerda fez. A única gestão de esquerda após a redemocratização do país fez. A gente esqueceu de contar ao povo brasileiro que um aspecto do seu problema a esquerda começou a resolver e o outro ainda não. Para você fazer uma ideia, gente, tente essa comparação. Quando Frank Delano Roosevelt lançou o New Deal, um dos objetivos principais do ambicioso plano econômico foi assim anunciado pela rádio: assegurar que cada família deste país tenha em sua mesa um frango por semana. Ouviram bem? Um frango por semana para 4 ou 5 pessoas. Na época pareceu um ideal quase que utópico aos norte-americanos. Pois bem, estamos num país onde velhas desamparadas que se arrastam pelas ruas podem comer um frango, onde os meninos de rua podem pedir esmola em frente ao McDonald's para completar o preço de um Big Mac com fritas de 3 em 3 horas, onde os bebês famintos exibidos pelas mães em prantos conseguem tomar leite. E nós fizemos isso. E isso é o resultado do trabalho da esquerda, de cujo legado está envergonhado, porque a burguesia nos disse que temos que nos sentir vergonha. Mas resumindo nossas pautas a um discurso contemporâneo que eles, nessa Globo News, tentam tomar gosto de usar. Nessa contrapartida, observe o seguinte: o mesmo pobre que pode comer um frango por dia tem de comê-lo na calçada, com os cães, porque não tem acesso aos lugares reservados aos seres humanos. O brasileiro da classe média e da classe alta está virando uma gente estúpida que clama contra a miséria no meio da abundância, mas parte da esquerda também. Sofrem de um plantanismo a ultrance, creem na existência de um geral em si, dotado de substância metafísica própria, independente dos casos particulares que compõem. Lutam contra universais abstratos. Por isso é que quando a propaganda do Collor inventou aquela coisa de não votem em Lula porque ele vai obrigar cada família de classe alta a adotar um menino de rua, eu me disse a mim mesmo: raios, se isso fosse verdade, eu ficaria satisfeito de votar no Lula. Só acredito em gente ajudar gente, uma por uma, não em mágica platônica de mudanças estruturais, pretexto de matanças que resultam sempre em mais pobreza ainda. Nós acreditamos em seres humanos. Firmino, meu amigo, infelizmente chegamos ao final do programa, mas eu queria que você levasse consigo sempre a minha gratidão, meu companheirismo e essas palavras do Vamos à Luta, assim como a todos os nossos ouvintes. Fiquem com a gente, porque no ano que vem vai ter mais. Infelizmente a nossa hora acabou. mas a gente tem mais pra frente. Vamos lá, vamos em frente, vamos à luta. Saúde e socialismo.
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura hoje.
Este foi o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal.
Eu vou à luta com essa juventude.